Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e esse é o nosso podcast. Aqui, discutimos ideias e práticas que ajudam a promover a equidade de gênero dentro das empresas, junto com nossos convidados e convidadas. Desde o primeiro episódio, abordamos temas essenciais para a discussão da pauta equidade de gênero nas empresas. Compartilhamos modelos e práticas de empresas que estão evoluindo nessa jornada e conquistando avanços importantes para um mercado mais justo e com oportunidades iguais para homens e mulheres. Esse é um trabalho que exige a colaboração de todos e todas, e por isso, hoje vamos falar sobre o papel do homem na equidade de gênero. O Fórum Econômico Mundial alertou que só alcançaremos a equidade de gênero no ambiente corporativo em 256 anos, se a gente continuar nessa mesma velocidade. Por isso, é tão importante incluir os homens nessa jornada. Eles são agentes essenciais para acelerarmos o processo. É preciso reforçar que os esforços para promover a equidade de gênero e a diversidade têm como objetivo criar um mercado mais próspero e inovador, onde há espaço para todas as pessoas. Não é sobre excluí-los, mas sim tê-los como aliados na transformação do mundo dos negócios, nas famílias e na sociedade. E como trazer os homens para essa roda de conversa? Como engajá-los e ajudá-los a encontrar seu papel como agente de mudança? E mais, o que as empresas podem fazer para contribuir nesse contexto? São essas perguntas que vamos responder nesse episódio. No meu trabalho de consultoria, eu gosto de reforçar a importância da gente não adotar uma postura agressiva que aponte o dedo, que acuse os homens por seus privilégios, mas sim uma postura de incentivo, que acolha, que mostre empatia, que os estimule a usar de seus privilégios para contribuir com a mudança e inspirar seus colegas a também se unirem à causa e que assumam cada vez mais a parentalidade. Um método que eu acho bem sucedido para os homens é se engajar em um diálogo sobre as restrições e pressões na masculinidade. Isso não apenas ajuda os homens, especialmente os brancos e héteros, a se sentirem mais incluídos nessas conversas, mas ajuda muito a fazer com que eles entendam melhor e tenham empatia com as experiências de outras pessoas, de outros gêneros e até mesmo pessoas de outras raças e etnias. Hoje, estou com convidados muito especiais para nos ajudar a aprofundar no assunto. O Matheus Jacob, autor dos livros Homem que Sente e Coragem de Existir e fundador da Conte, empresa especializada em treinamentos de comunicação e liderança, e Luana Suzina, líder de diversidade e inclusão na Unilever. Muito obrigado por toparem participar desse bate-papo. Eu gostaria de começar essa conversa chamando o Matheus para contar um pouco de sua experiência de mudança e falar sobre o que é ser homem no mundo de hoje. Como você descreveria o homem na sociedade moderna e o que é necessário para incentivá-lo a assumir uma nova identidade e ser aliado nesse debate sobre equidade de gênero?
Margarete, primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que quando você fala desses privilégios do homem branco, do homem hétero, eu vivo a bolha de todos esses privilégios acumulados. Então, eu tenho que dizer esse disclaimer já antes de qualquer outra coisa, porque eu acho sempre importante pontuar esse ponto. Eu falo de uma bolha de privilégios gigantesca, inclusive essa de ter a honra, a oportunidade, o espaço de diálogo, sem talvez ser julgado, sem talvez ser criticado por estar aqui. Então, eu acho que esse já é um privilégio que, por si, é um privilégio incrível. Quando eu falo do meu processo individual e depois pensando nos homens como um todo, eu venho do mercado financeiro e venho de uma criação onde eu sempre fui incentivado ao não dizer, ao não falar e a me encaixar em um rótulo muito específico do que eu entendia como masculinidade, um rótulo muito tóxico que foi me roubando muitas coisas ao longo da vida. Depois eu passei por uma série de processos onde eu percebi isso. Eu percebi as coisas que me foram perdidas por esses rótulos e ainda dentro de todos esses privilégios que eu falei, eu tive a oportunidade de começar a escrever, de começar a ler, de fazer as reflexões sobre isso, muito em um processo de desconstrução. Então, a gente está falando de tirar todos esses rótulos que foram colocados e pensar qual é o nosso papel, inclusive, nisso tudo. E aí, quando eu penso no papel do homem nesse processo, eu penso muito no dilema do prisioneiro, que é um dilema clássico em teoria dos jogos, que mostra que o primeiro a agir, muitas vezes, ele incentiva os outros a agirem ali também. E aí, quando a gente fala de homens, quando a gente fala de liderança, mostrando as suas vulnerabilidades, falando sim, eu errei durante 20, durante 30, durante 40 anos, ou que nem eu sempre digo, eu vivo constantes erros, e aí o que eu faço é justamente aprendendo sobre isso, eu acho que é o caminho para a gente trazer os homens para essa conversa, para se tornar um diálogo muito mais que um debate, porque existe algo que é fundamental. Quando a gente fala de processo de transformação, quanto mais poderes a gente tiver atuando a favor da transformação, mais a gente consegue quebrar essas barreiras. E hoje, infelizmente, ainda a grande concentração de poder estão em homens, brancos, héteros, empresários, onde todo o capital circula, que é exatamente a situação onde eu fico. E aí o que eu tento fazer hoje é pegar esses privilégios e transferi-los para vários outros agentes, entendendo que inovação é isso. E se criando esse contexto, todos nós ganhamos, como empresa, como indivíduos e como sociedade.
Obrigado, Matheus, pela sua contribuição. É sempre muito gostoso ouvir você falar do seu ponto de vista, da sua perspectiva, de quem mudou e se transformou, né? É muito incrível, né? E eu acho que você deve ter uma habilidade especial para conversar com outros homens, porque você passou por um processo de mudança, saiu de um ponto e chegou a outro, né? E essa identificação é muito genuína. Eu acho que isso... Eu tenho levado vários homens para conversar nas empresas, porque geralmente nós mulheres somos maioria em RH, maioria nas equipes de treinamento e desenvolvimento, maioria nas equipes de cultura, maioria consultores, né? E essa identificação com o outro, né? Outros homens, né? Facilita os homens a terem, vamos dizer, uma perspectiva mais direcionada, o bendito lugar de fala, né? Que a gente tanto diz, também é válido muito para homens. E quando eu escuto você falar, você traz essa verdade muito intensa. Eu acho que isso é transformador. Luana, eu queria agora conversar um pouquinho com você. Você sabe quanto a gente admira o trabalho da Unilever todos esses anos, tem iluminado aí muito da nossa jornada aí em prol da equidade, de diversidade e inclusão como um todo. E até, por, eu imagino, por tanto tempo já trabalhando no tema, as perguntas vão mudando, né? Tem um quadrinho que eu tinha aqui no meu escritório, que eram dois macaquinhos, né, um com a boca fechada e outro com o ouvido. Ele dizia, quando eu descubro as respostas, as perguntas mudam, né? Eu acho que é assim mesmo os processos de transformação. E eu fico imaginando que conforme a gente vai progredindo na jornada de diversidade, as perguntas vão mudando, né? E vocês fizeram aí esse caminho, tendo esse olhar mais interseccional em relação aos grupos de afinidade, em relação aos grupos minorizados que vocês trabalham, com grupos específicos para homens, né? Conta um pouquinho como tem sido essa jornada na Unilever, os aprendizados, como vocês têm envolvido os profissionais homens da Unilever nessa conversa.
A gente tem falado bastante de interseccionalidade porque... toda pessoa é plural, né? É mais de uma coisa especificamente. Então, existem muitas chances da gente movimentar uma agenda só e depois, na hora que a gente atingir os objetivos, a gente chegar lá e entender que deixou alguém para trás. Tem uma frase que a ONU sempre fala nas campanhas de diversidade, que nas discussões de diversidade, que é: não vamos deixar ninguém para trás. E esse é o objetivo. E foi pensando nisso, inclusive, que a gente pensou na criação de um grupo de homens, quando a gente estabeleceu essa agenda dos grupos de afinidade, que é recente, é do último ano. A gente criou os grupos, a gente tinha quatro grupos, tinha um grupo étnico-racial, a gente tinha um grupo de mulheres, um grupo de pessoas com deficiência e um grupo LGBTQIA+. Mas a gente, na discussão com todo mundo sobre interseccionalidade, como é que a gente representa todo mundo nas discussões, a gente se voltou para a discussão de que os homens estavam sendo excluídos dessa conversa. Então, era quase como se a gente estivesse botando eles de castigo e dizendo: agora vocês sentam e só escutam, vocês não participam da agenda. E aí conecta muito com a fala que o Matheus trouxe de como é que a gente coloca os poderes a favor dessa transformação, né? Se os homens estão nas posições de poder, a gente precisa engajar eles no movimento de transformação e a gente também precisa falar sobre os estereótipos que esses homens vivem. porque a gente vive numa sociedade que também bota muito estereótipo em cima dos homens. Então, tem múltiplos objetivos essa agenda de trazer e de criar um grupo de afinidades que é de homens. Um primeiro é trazer os homens para a conversa. Não, tem que ter papel ativo mesmo, não é para ficar sentado no cantinho escutando, é para participar da transformação, usando os espaços de poder que os homens têm para poder gerar essas novas discussões, mas também se transformando enquanto homens. Como é que a gente discute todas essas prisões em que os homens vivem e a gente começa a libertar disso e a gente começa a falar de novas masculinidades mais sadias? Quando a gente falar disso, vai facilitar muito a vida das mulheres, porque a gente vai ter outras divisões que vão desonerar a responsabilidade, a culpa, a carga emocional das mulheres. A gente vai diminuir, eu não vou dizer totalmente porque eu não posso dizer isso, mas a gente vai diminuir consideravelmente a homofobia, porque ela está muito embasada em questões de machismo. A gente vai ressignificar todos esses padrões de normal que a gente tem na sociedade. É muito mais sobre criar pontes e muito menos sobre criar grupos excludentes.
Hoje, o grupo de afinidades de homens tem quantos homens envolvidos? Eles têm uma atuação regular? Tem encontros entre os outros grupos? Conta um pouquinho como se dá na prática mesmo a atuação deles.
Todos os grupos de afinidade, eles partem de um modelo igual de governança. Quando a gente construiu a estratégia de diversidade agora do último ano, a gente estabeleceu uma governança que desse essa participação ativa na estratégia. A gente tem falado muito de uma diversidade, não é um assunto sozinho. Se a gente esperar a Luana Suzina resolver tudo, a gente vai levar muitas vidas para fazer isso, né? Não dá, precisa ser uma agenda de todo mundo, então é das pessoas para as pessoas. Como é que eu faço uma agenda das pessoas para as pessoas? É empoderando os grupos de afinidade para que as vozes sejam ouvidas, efetivamente. Esses grupos têm voz, elas precisavam ser ouvidas. Então, a governança do grupo dos homens, do coletivo de homens, é a mesma dos outros grupos. A gente trabalha com planos por período, olhar para o tema que eles estão discutindo, nesse caso, masculinidades. Então, por que esse tema é importante e como é que esse tema conversa com a Unilever e como é que a Unilever pode ser uma referência nesse tema? O que, que falta para a Unilever ter um espaço para masculinidades saudáveis e sadias? Então, a partir desse diagnóstico, o grupo estabelece quais são as três principais coisas que a gente precisa endereçar ou, eventualmente, a mais urgente. Assim, para a Unilever hoje ser uma empresa que está em transformação de masculinidades e que está falando disso de maneira verdadeira, genuína e que está promovendo mudança, qual é a primeira coisa que precisa mudar? Ou quais são as três principais coisas? Em cima dessas três coisas, a gente desenvolve uma agenda de objetivos e de ações, que seja desde representatividade, a gente está mais presente em eventos e comunicações sobre isso, a gente dá treinamentos específicos sobre o tema, a gente desenvolver projetos com as marcas para poder falar de como é que a gente representa os homens nas nossas campanhas, enfim. Aí vai disseminar em várias outras ações a depender um pouco desse objetivo, né? O grupo começou com, acho que, 8 homens. Hoje a gente deve estar com em torno de 30, bem ativos. Eles têm reuniões fixas a cada 15 dias para discutir, para, como eles dizem, problematizar as temáticas. Então, eles trazem temas diferentes a cada sessão e é para discutir mesmo e se reinventar. E tem muito tabu em cima da pauta de masculinidade. Então, precisa dessa reunião de problematização mesmo. Mas eles, entre os grupos, essa dinâmica é constante, porque toda vez que um grupo tem uma iniciativa, a gente vai ter, por exemplo, uma live garagem sobre famílias e pessoas com deficiência. Essa live garagem é montada com a opinião de todos os grupos, para a gente poder representar dentro desse espaço a voz das mulheres, a voz dos homens, a voz da LGBTQIA+, a voz das pessoas negras, a voz das pessoas com deficiência. Não exagero se eu digo que essa conversa é quase diária entre os grupos, e a mesma coisa acontece com o grupo de homens nesse caso.
Muito legal, muito bacana. Obrigado, Luana. E aí eu queria voltar um pouquinho com o Matheus. Eu tenho acompanhado o Matheus nas redes sociais depois que a gente se conheceu. Gosto muito de ler os comentários sobre os seus posts, né? É quase que se fosse um canal ali. É por isso que eu te falei o quanto é importante do outro lado se identificar, né? E aí eu queria que, não sei se eu vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil de responder tão rapidamente, mas assim, nas suas conversas, mesmo nas suas ações, iniciativas junto a empresas, né, em relação à questão dos homens, o que você diria no momento, nesse momento contemporâneo, aí juntando pandemia, a questão dos negócios, desemprego, né, todos esses desafios do momento atual de 2020, somados àqueles desafios e angústias que nós, enquanto homens e mulheres, já carregávamos, né? Quais têm sido as conversas mais frequentes, as angústias, os temas que eles gostam de conversar? E quais têm sido os caminhos que você tem visto que traga mais conforto, que traga evolução?
Margarete, o que eu observo muito, e aí são algumas frentes diferentes, né? Mas principalmente por esse trabalho com empresas, ou mesmo trabalho nas redes sociais, é sempre a questão colocada em prova em tempos de crise, que é o homem enquanto provedor da família, então esse estereótipo clássico que a gente tem. Nesses momentos, a gente vê um desemprego crescente no Brasil, e em vários desses momentos de desemprego crescente, a gente vê a mulher sempre acabando por ou conseguir fazer algo em termos de culinária, por conseguir outras tarefas desses trabalhos mais informais, a gente vê a mulher substituindo o homem durante toda essa estrutura financeira, e em muitos casos a gente vê inclusive um aumento na taxa de suicídio no público masculino por uma insegurança relacionada essa distorção dos estereótipos clássicos que a gente tem. E aí eu vejo uma angústia muito presente nisso, eu conduzo alguns grupos de debates sobre esse tema de forma voluntária, e eu vejo muitas pessoas trazendo isso. E eu fico meio sem saber como ajudar, porque eu não consigo sustentar financeiramente, aí do ponto de vista da casa, muitas vezes eu não sei fazer, e aí por outro lado, acaba tendo um machismo já presente ali, de achar que não existe uma aprendizagem, que é um conhecimento que a mulher teria como nato. Então a gente discute isso também, assim, existe uma curva de aprendizagem e arregaça a manga e faz. Então, aprende isso também. Mas eu acho que uma das principais frentes é essa. E a outra questão é como lidar com todas as ansiedades, todas as angústias que surgem nesse momento, desde questões familiares, questões de liderança, questões de não saber conectar de forma humana com o liderado, e muitas vezes faltar um repertório sensível, emotivo, faltar um autoconhecimento para saber lidar com isso. Então, a gente tem tido cases clássicos, por exemplo, de esgotamento de líderes nesse momento, e eles não saberem verbalizar isso, eles não saberem falar sobre isso, eles não saberem entender isso que está acontecendo dentro deles, que é um novo mundo, e que a dialética é o caminho para você dar um processamento para esse sentimento. Então, vejo essas duas questões principais muito relacionadas ao não dizer do homem ou ao estereótipo claro que a gente tem da estrutura familiar que a gente tem em mente. E aí, os caminhos para a gente lidar com isso são os mais diversos. Um deles, sem dúvida, é o diálogo, os textos. Eu sempre digo que minha caixa de entrada é uma porta aberta, então as pessoas me procuram. E um processo que eu tenho observado nos últimos anos nas redes sociais, que é muito interessante, no Instagram, que é o espaço onde eu falo da sensibilidade, dos sentimentos cotidianos, no começo eu tinha um público 90% feminino. Atualmente, ele já está em 75% feminino, ou seja, nesses 4 anos, tem tido uma crescência dos homens ali, uma crescente dos homens nesse processo. E uma coisa que é super interessante, que quando você vai para os comentários, que é um espaço público, a manifestação ali é principalmente do público feminino. Quando a gente vai, por exemplo, para o direct, que é uma manifestação no espaço privado, hoje, quase que 50% das mensagens que eu recebo é também do público masculino, que é dizendo assim, poxa, cara, eu li o seu texto e ele me fez pensar sobre isso. Então, a gente vê que ainda existe essa questão de eu não poder expor isso, mas pelo menos já existe a iniciativa de eu seguir um canal como esse sem julgar e de principalmente tentar me conectar com essa pessoa para entender esse processo que eu estou sentindo e que eu estou passando também.
Muito interessante esse dado, né? Nas empresas, Matheus, você tem feito algum trabalho... porque eu acho que isso é a essência de muitos desafios que a gente tem no mundo corporativo, né? Esse receio de se expor. Então, você tem ali um público, homens e mulheres, convertidos para esse tema da diversidade e inclusão, que são engajados e tal. Tem aqueles mais neutros, né, que ficam só olhando para ver aonde essa história vai dar. Eu costumo construir uns arquétipos assim. E um outro tipo que, assim, isso é uma bobeira, eu vou tratar do negócio, eu tenho que vender, eu tenho que produzir, e aí ele fica calado, né? Ele não expõe a opinião dele, né? Ele fica calado. Você sente isso nessas conversas com empresas? E o grande desafio, acho que a pergunta de ouro, né? Como engajar homens nessas conversas, aqueles que nem participam de redes sociais, nem chegaram a ler um post seu, ou nem entendem que essa questão de equidade é um tema importante, né? Como iniciar o engajamento de líderes e profissionais, homens em geral, com esse tema e ajudar eles a se abrirem um pouco mais? Essa exposição, eu acho que é o momento mais desafiador, né, para começar esse processo de diálogo.
Eu acho, Margarete, que dá para a gente sintetizar esses três públicos que você falou em as pessoas que estão dispostas a agirem, as pessoas que estão dispostas a escutarem e as pessoas que não estão dispostas. Então, acho que a gente tem esses três principais grupos. Em relação ao primeiro grupo, eu só tenho que aprender com eles. Então, quando eu vou para essas conversas, são homens em cargos de liderança. A gente teve um talk na semana passada com uma farmacêutica, que dois líderes ali choraram falando da experiência pessoal deles. Então, acho que isso é incrível. As pessoas estão dispostas a escutarem, eu acho que justamente é esse trabalho de criar ambientes de diálogo, que elas vêm, elas falam, poxa, eu quero ouvir mais sobre isso, e assim elas vão passando pela transformação individual delas, até que elas chegam no momento que elas falam, poxa, eu começo agora a poder já agir nisso também. Então, a gente faz, a gente ajuda elas nessa navegação, que é uma navegação que vários de nós já fizemos, estamos fazendo sempre, então a gente ajuda ali, conhecendo um pouco mais sobre tempestades. E aí, o terceiro grupo, que é o mais difícil, que é justamente onde a gente tem que mais atuar, que é onde a gente tem os níveis de violência mais intensos, mesmo que inconscientes, é um grupo que muitas vezes a gente tem que trazer as coisas com outro discurso, com outro rótulo. O que eu quero dizer com isso? Vários dos treinamentos que eu faço hoje para liderança são treinamentos de expressividade, são treinamentos de comunicação. Mas, e que eles estão super abertos, a gente fala de você ser mais influente, de você conectar com pessoas, é algo que até, pensando em termos de ego, de vaidade, eles querem. Quando a gente entra dentro desse cenário, quando a gente entra dentro desse contexto, quando a gente fala de você se conectar com mais pessoas, de você ter uma comunicação humanizada, de você ter uma fala que é mais palatável, a gente começa a trazer uma série de conceitos ali, que é você olhar para o outro, você ter uma linguagem que não separa em grupos. Quando você for falar dos liderados, você falar os liderados e as lideradas, os líderes e as líderes da nossa empresa. Então, você consegue sensibilizar eles sobre alguns termos, você consegue trazer uma consciência, por exemplo, de terminologias, de expressões que são machistas, que sequer talvez eles percebam, dentro desse contexto de uma fala que toque com mais pessoas, que conecte com mais gente. Então, acho que acaba tendo um papel, e os estudos mostram isso, que é a gente trocar um pouco a capa do treinamento para entregar o mesmo conteúdo com uma forma que a pessoa se sinta disposta a lhe ouvir. Então, acho que esse é o trabalho principal. Acho que a Luana tem muito mais experiência do que eu nesse sentido, porque eu muitas vezes só entro na empresa para conversar. Mas quem traz o público até mim são pessoas como ela. Mas eu tendo a achar que esse é um caminho.
Acho perfeito. Muitas vezes a gente tem que embalar o conteúdo. Eu tenho evitado, inclusive, os workshops que eu dou nas empresas. O nome do workshop não tem nada a ver com diversidade e inclusão. Eu invento despertando a consciência, abrindo mente, sei lá. Porque é só o fato de você trazer do que se trata ali, a presença diminui muitas vezes e a forma como encara o assunto, né? Então, acho que essas embalagens com assuntos que são mais rotineiros, né, do dia a dia, acaba a gente tendo a oportunidade de falar sobre as questões cruciais num momento, né, de mais abertura, sem essa reação inicial que muitas vezes pode ser de barreira, né?
E se eu posso adicionar um ponto aqui, Margarete, eu acho que faz todo sentido isso, porque diversidade também já está cheia de estereótipos, né, quando a gente traz esse tópico. E também, no final das contas, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de mil outras coisas que são elementos culturais. Quando a gente encontra a razão do problema e a gente consegue trazer uma conversa sobre isso, ajuda muito mais as pessoas a entenderem sobre o que, que a gente vai falar e conecta muito mais com dúvidas que talvez essas pessoas podem ter. O que a gente tem feito com as agendas, com os grupos de afinidade, por exemplo, a gente tem feito muitas horas de treinamento conduzidas pelos grupos. E a gente tem feito um exercício entre a gente, quando a gente está programando os conteúdos, a gente fala diversidade para quem nunca falou sobre diversidade. Então, assim, para ETs, assim, chegamos agora, me explica o que, que é isso. Então, foi pegar na mão mesmo e fazer. Então, a gente fez sessão de LGBTQIA+, explicando cada uma das letras, assim, como se nunca ninguém tivesse visto esse tema antes. Porque eventualmente nunca viu, ou nunca entendeu, ou não tem a coragem de perguntar. Então, a gente já traz um pouco das respostas prontas. Então, quando a gente trouxe o Matheus para conversar com a gente também já deu uma brifada, assim, de que são as coisas que a gente queria que falasse e eventualmente não vão sair naturalmente. A conversa com o grupo de homens, eu tive uma conversa com eles na semana passada, eu falei, vocês vão sentir muito desconforto o tempo inteiro na agenda de vocês, por conta de todos os tabus que é falar de masculinidade. E é desse desconforto que vai nascer a solução para a gente fazer essa agenda rodar. Então, ir lá e poder falar disso deixa o ambiente já mais confortável para dizer, eu estou desconfortável, mas é parte do processo. Então, poder falar disso com outros nomes que são não só diversidade, abre muitos caminhos e muitas portas.
Muito bom. E aí, aproveitando o nosso tempo aqui, já passou, vou pedir para o Matheus dar algumas palavras finais aqui, de dicas, recomendações, lembrando que quem escuta a gente está aí tentando desenhar seus planejamentos e iniciativas para envolver homens nessa pauta. Eu posso dizer que ao longo desses anos todos que eu trabalho com o tema, esse é um dos temas que as lideranças entendem como mais desafiadoras, né? Então deve ter aí bastante interesse nessa conversa. Queria que o Matheus deixasse uma palavra final, em seguida a Luana, por favor.
Eu acho que é fundamental tudo isso que a gente conversou, e principalmente o que a Luana falou dessa importância da intersecção, porque eu acho que é assim que a gente toma também consciência de coisas que a gente sequer imagina. Eu estou fazendo a mentoria de um homem que, num acidente de carro, ficou paraplégico. Então, hoje ele é um homem com paraplegia. E a conversa e a fala dele, para mim, foi, em tudo que me foi perdido, o que mais julgam hoje é o fato de eu ter perdido a masculinidade. Como se eu tivesse deixado de ser homem por não mexer algumas coisas do pescoço para baixo. Então, ele fala assim, não subir escada, uma série de coisas, ele fala, não me impactam tanto quanto o machismo. Então, assim, isso eu acho que é um trabalho fundamental. E a gente vai tomando consciência de que são coisas muito mais amplas, muito mais profundas. Então, acho que a gente está atento a todas essas questões do mundo é um caminho fundamental. E olhar o mundo com lentes diferentes. Quando esse homem contou para mim esse relato, eu já passei a ter mais uma lente ali que eu sequer percebia. Então, acho que é isso fundamental. Para quem estiver começando nessa jornada, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é A Máscara em que Você Vive, que está nas plataformas. E aqui no Brasil, um trabalho excepcional, que é o do Palco dos Homens, que é O Silêncio dos Homens, né? Um documentário que a gente sempre acaba recomendando, mas justamente por ser riquíssimo. E da minha parte pessoal, eu digo o que eu sempre digo, que é todos nós ganhamos com esse processo. Obviamente, a gente está nos privilégios, eu falo de uma bolha, eu não anulo isso, mas a gente ganha também. A gente fica mais leve, a gente fica mais humano, as relações ficam muito mais sinceras e a gente passa a ser quem a gente é, ao invés de tudo aquilo que nos foi imposto desde a cor do meu quarto quando eu nasci, que era azul. Eu acho que esse processo é um processo importante para todos. E o que eu sempre digo, trate pessoas como pessoas. Sabe? É isso. Assim, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de liderança, é sempre uma frase que para mim é muito importante. E o resto acaba sendo consequência disso. Mas, obviamente, como fonte de poder, a gente tem também a assinar uma série de coisas nessa transformação.
Luana, você pode deixar um recado aqui final?
A primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas, que eu acho, é até porque todo mundo olha assim para a agenda Unilever e fala, ah, mas a Unilever já faz tanta coisa de diversidade, a gente nunca vai poder fazer porque a gente está muito longe e tal. Acho que todo mundo pode fazer, a gente também começou de algum lugar e a gente tem muita coisa para resolver ainda, gente. Eu acho que a gente tem espaço porque a gente teve ações muito bem sucedidas, mas isso não quer dizer que a gente está perfeito. Então, questionar o conceito de perfeição acho que é a primeira coisa para a gente poder começar a fazer. A segunda coisa que eu queria dizer é entender muito bem do seu negócio, da sua empresa. Porque os desafios que eu tenho hoje como Unilever possivelmente são muito diferentes de todos os outros das outras empresas. porque isso depende muito da cultura da própria empresa. A gente vai conseguir ter soluções muito melhores e que vão ser efetivas e que vão trazer essa mudança, essa transformação, se elas estiverem muito alinhadas com a cultura e com o negócio da sua empresa, da própria empresa onde você está. E para poder fazer isso, é ouvir. Ouvir as pessoas. O que, que falta para esse lugar é permitir que as pessoas possam ser quem elas são, que é uma fala, de novo, muito potente do Matheus. Então, é sobre isso. Essa pergunta vai ajudar. E fazer essa pergunta e ouvir. Ouvir dentro da plenitude. Assim, não ouvir para responder, mas ouvir para aprender. Aí a gente vai encontrar os elementos que são próprios da cultura dessa empresa, que são próprios desse negócio, e que são os quais eu vou precisar endereçar para poder ter uma estratégia de D&I que faça sentido para essa organização. Parece fácil, é complexo, mas não é difícil. Se a gente começa fazendo isso, eu acho que as coisas fluem de uma maneira mais natural. Assim, é mais provável de que seja efetivo e que as pessoas abracem e isso se torne um movimento do que a gente tentar usar uma solução de outro lugar que eventualmente não vai caber nesse espaço, nesse lugar.
A gente fala tanto em melhores práticas, né? em replicar para não errar, e eu acho que esse também, a sua fala agora é o equilíbrio disso, né? Porque não é só você pegar um monte de melhor prática e sair reproduzindo, né? Tem toda uma escuta inicial, entendimento do negócio, da essência, linkar isso com valores. Então, ter esse olhar, tanto para melhores práticas, o que está aprendido, mas também para a gente aprender, ouvindo, né? A gente é muito incitado a ter soluções. Eu acho que ouvir primeiro, com calma, igual você falou, com plenitude, né? Escutar o problema antes de sair definindo regras, acho que é essencial. O que a gente falou aqui resume muito do que eu tenho escutado do envolvimento, do engajamento de homens, principalmente nas empresas, com essa questão de equidade. Eu acho que um ponto que o Matheus traz muito com a vivência, com as histórias aqui que ele nos contou, e a Luana também, é emoção, né? A gente, para rever papéis, a gente precisa ser tocado no coração, né? E não com receitas prontas, né? Então, ouvir as questões e as vivências de outros, né? Muitas vezes estimula a gente a conseguir percorrer essa jornada de um jeito mais parceiro das mulheres nesse caminho. E o outro é o exemplo. A gente não teve tempo muito de falar daqui, mas eu tenho visto que tenho tido muito sucesso nas empresas, que é o exemplo de lideranças, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, é frequente, o movimento vai fazer agora, em novembro, outro encontro com CEOs, e é incrível como um CEO impacta e engaja outro CEO, né? Ele pode ter escutado a frase do CEO X, mil vezes, mas saindo daquela boca, o quanto isso move, né? Eu fico observando no mercado a velocidade dessa mudança, né? Que para mim é uma coisa que me angustia muito, porque as mudanças estão ocorrendo, as empresas estão seguindo na direção que precisa seguir, ou pelo menos essa elite das empresas, né? Que são associadas ao movimento, que são pioneiras, principais players dos segmentos e tal, mas a velocidade está muito lenta. E o que eu vejo é a capacidade de influência de homens brancos líderes para outros homens brancos líderes, né? Isso faz um efeito muito rápido. Então, também, a gente trazer essas trocas tem sido muito potente. Então, tá, gente, muito obrigado pela participação. Luana, quer falar mais uma coisa?
Acho que, para vias práticas, quando a gente pensa da criação de um grupo de homens, eu queria trazer duas coisas que eu acho que são super importantes em pensar. Primeiro é encontrar essa rede que está já predisposta a começar o grupo. Quando a gente foi criar o grupo, a gente foi atrás dos homens que já estavam disponíveis para falar sobre novas masculinidades. E a gente se propôs a começar com um grupo pequeno, de 6 pessoas, 8 pessoas, justamente porque era para a gente entender para onde a gente estava indo. É uma outra velocidade essa pauta, então se permitir viver com outra velocidade. E a outra coisa que eu queria dizer é não desistir quando as pessoas começarem a perguntar. Porque as pessoas vão perguntar. Se os homens já têm muito privilégio, você vai fazer um grupo de afinidade para eles? Vou. Mas aí você precisa estar seguro de por que, que você vai fazer isso, né? Então, foram desafios que a gente encontrou, a gente teve questionamento. Então, não desista, porque vai ter. A sociedade ainda não entende que os homens precisam discutir masculinidades. Então, acho que isso também é importante, porque a hora que for montar um grupo, vai acontecer.
É, e não entendem também, é muito comum me perguntarem, por exemplo, se o movimento mulher é só de mulheres conversando sobre equidade, né? Então, assim, a pauta da equidade de gênero, a pauta da diversidade como um todo, ela precisa do aliado, né, do outro lado, porque os desafios, eles estão na convivência, né? Isso se aplica a tudo, né? São os brancos. Eu tenho ido participar de grandes debates sobre a questão de raça, de mulheres negras, por exemplo, nas empresas. E quando aparece a minha cara, né, branca, loira, sempre eu vejo o espanto. Mas assim, gente, nós estamos em espaços de privilégio, como o Matheus abriu aqui a nossa conversa, onde nós podemos levar essa conversa e influenciar para que se mude, né? E a gente não vai, por exemplo, resolver a questão do racismo se os brancos não se envolverem nessa discussão, a questão da equidade, se os homens, né, e os homossexuais não se envolverem nessa questão. Então, essa coisa de grupinhos, né, que não se complementam, eu acho que é um olhar meio... A gente precisa trocar essa lente, como diz o Matheus, porque não é desse jeito que a gente vai avançar no tema de diversidade, né? Então, gente, muito obrigado de novo pela participação, pelo tempo de vocês.
Muito obrigada, Margarete, pelo convite. Muito bacana trocar sempre.
Eu te agradeço, Margarete. Precisando de algo, estou sempre aqui.
Você ouviu mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas para que você intensifique e qualifique essa conversa na sua empresa e também seja um agente de transformação. É para isso que o Movimento Mulher 360 trabalha, para inspirar as pessoas e empresas a promoverem a equidade de gênero, proporcionando oportunidades iguais para homens e mulheres. Nosso próximo tema será desenvolvimento de lideranças, principais competências das mulheres líderes e práticas de coaching, mentoring e sponsorship. Te aguardo no próximo.